Meus amados irmãos, é com muita alegria que eu volto a vos saudar com a paz do Senhor. Graças ao nosso bondoso Deus, por mais esta reunião tão inspirada, tão abençoada, aonde na verdade estamos sentindo a presença de Deus. Não se faz necessário que eu pergunte quantos estão sentindo que Deus está em nosso meio. Não se faz necessário. Nós estamos aqui dominados pela presença do Senhor. E eu estava ali agora meditando e pensando, esta noite de hoje está muito parecida, pastor José Braga, com a noite do segundo encontro missionário lá em Uberlândia, no sábado, quando Jesus Cristo batizou quase 2000 com o Espírito Santo. Lemos a palavra do Senhor neste momento. Vamos lê-la no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e versículo 3. Leiamos, portanto, Atos capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Amém. Deus, nesta noite, prepare nossos corações para recebermos, para entendermos e para guardarmos a sua bendita palavra. A palavra de Deus que nós lemos neste momento, ela nos diz exatamente assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo e sob a unção do Espírito Santo, eu desejo falar-lhes a palavra de Deus subordinada a este tema: as marcas do verdadeiro missionário. As marcas do verdadeiro missionário. Não esqueçam, as marcas do verdadeiro missionário. E começo por dizer que na passagem bíblica que lemos, nós encontramos dentre os 7 mencionados um que a sua vida manifesta, serve para exemplificar as marcas que deve estar ou acompanhar a vida de um verdadeiro missionário. Eu vos digo que Estevão não era simplesmente um diácono, ou em outras palavras, ele era mais do que um diácono. Eu vejo Estevão como um verdadeiro e autêntico e fervoroso missionário. Eu olho para Estevão como um homem de um ministério reconhecido, o homem de um ministério eficiente, de equilíbrio e assim por diante. E vocês podem me dizer: mas, pastor Gilmar, Estevão não viajou assim como Paulo viajou, Estevão não realizou viagens missionárias. Você pode me dizer: o apóstolo São Paulo realizou a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária. E qual foi a primeira viagem de Estevão? Quero lembrar-vos de que, no contexto bíblico, não existe distinção entre missões estrangeiras e missões nacionais. Isto é um termo nosso, no contexto bíblico. Onde houver um pecador, aí está um campo missionário. Aleluia! E Estevão era realmente um grande missionário. Então vamos direto à palavra do Senhor, as marcas do verdadeiro missionário. A primeira marca de um verdadeiro missionário é esta: há de ser um homem de fé. Há de ser um homem de fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, diz-nos assim: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Homem cheio de fé. Amados, lembremos-nos de que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível realizarmos a obra missionária. Estevão era um homem de fé. A fé de Estevão era uma fé grande, a fé de Estevão era uma fé ativa, a fé de Estevão era uma fé evangelística. Oh, homem tremendo e gigante na fé, aleluia! Quero que vocês entendam, queridos irmãos, que a fé genuína, a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas divinas, a fé nunca falha, a fé nunca diz não. Os dois cegos aproximaram-se de Jesus, eram cegos, mas tinham fé e passaram a ver. A mulher cananeia e sirofenícia, que estava com a filha moribunda e à beira da morte, teve fé e a fé e a filha foi curada. Marta, irmã de Lázaro, foi exortada pelo próprio Mestre Jesus com a seguinte palavra: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! A fé nunca diz não, a fé nunca falha. Eu gostaria de dizer para vocês que a fé é tão importante e indispensável para a obra de missões e para a vida do missionário. Então vos digo, a fé, queridos, faz ver o incrível, a fé faz crer, aleluia, no incrível. A fé, na verdade, ela faz ver o invisível. A fé faz crer no incrível. A fé faz o impossível. A fé é a primeira marca. Neste momento, Pai, segura todo esse serviço de som até que eu entregue o teu recado, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. 10 covardes, 2 homens de fé. Quantos aqui pertencem ao segundo grupo? Tem certeza disso? Tem fé, aleluia, tem coragem. Oh, aleluia, oh, aleluia. Para uma obra desse tamanho, pastor Cezino, tem que ser um homem de fé e um homem de coragem. O Senhor disse para Josué: ser forte e corajoso, ainda que venham as afrontas, ainda que apareçam os sambalates, ainda que apareçam os tubias, ainda que venham as ameaças, ainda que venham os mexericos, as contendas, as pedras de quem não faz nada para Deus. Mas eu quero lhe dizer, santo homem de Deus, e todos que confiam nesta obra, não fiquem pensando e nem tímidos diante do obstáculo, não. Vamos nos encher da coragem e da força do Senhor, igual a um touro de Bazã. Vamos levando tudo na frente, porque nós não somos covardes. Na sexta-feira, Jesus sendo conduzido ao Gólgota, ao patíbulo da cruz, e lá vai o Mestre. Jesus era tão inteligente que ele morreu, irmão Júnior, na sexta-feira, no finzinho da tarde. Aí sabe o que acontece? Vejam só, no finzinho da sexta-feira, ele estava morrendo. No sábado, o cartório não funciona. E eu penso, irmãos, quando foi na segunda-feira, lá vai os fariseus, os saduceus, chegam no cartório e diz assim: senhor escrivão, nós viemos aqui para receber o atestado de óbito daquele nazareno chamado Jesus. Aí o escrivão diz assim: mas que conversa é esta? Atestado de óbito de Jesus? É sim, ele morreu, ele foi sepultado na sexta-feira. E nós queremos o atestado de óbito dele. Nós queremos. Mas como é que eu vou dar o atestado de óbito para vocês? Dê o seu jeito. Nós queremos. Não posso. Nós queremos. Porque não pode. O homem já ressuscitou. O homem já ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Paulo era homem de compaixão, pois ele dizia: eu quisera, se possível, morrer por eles. Eles são da minha pátria, se pudesse, morreria por eles. Era compaixão. Jesus era o único compaixão. Diz a Bíblia, eu subindo no Monte das Oliveiras, então olhando para a multidão, os viu como ovelhas desgarradas, que não tem pastor, e foi tocado de íntimo estima, compaixão. Eu quero neste momento lançar um desafio aqui. Quero saber quantos querem fazer uma breve oração e dizer assim: Jesus, dá-me mais compaixão pelas almas perdidas. Quantos querem fazer esta oração? Levante aí a sua mão agora. Isto, diga comigo: Jesus, Jesus, dá-me mais compaixão pelas almas perdidas. Receba nesta noite o amor de Deus sendo derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Recinta, recinta, recinta o grande amor pelas almas perdidas. Eu espero. Pode orar, pode chorar. Homem cheio da compaixão divina, à noite que o travesseiro dele é duro, ele não consegue dormir, a cabeça não encontra apoio, porque ele está ali deitado, mas a mente está andando, o coração está andando, e está dizendo: meu Deus, quero fazer mais para ti, meu Deus, e as almas perdidas. O homem de compaixão, há dias que a comida perde o significado. Agonize a sua alma nesta noite, clame, chore, experimente o gemido do Espírito Santo, aleluia, aleluia, e diga: Deus, Deus, dá-me compaixão pelas almas perdidas, aleluia, aleluia.
As suas orações,
estou colocando em ti uma porta aberta. Eu apressarei isto, assim diz o Senhor. Passamos lutas, depois pela misericórdia de Deus, depois de um ano, fui transferido como co-pastor para uma igreja de 4.000 membros, e eu pensei, agora é um mar de maravilha. Não tínhamos criança, orávamos ao Senhor, pedindo uma criança, até que minha esposa deu sinal de gestação, e ficamos tão felizes. Quando ela estava com 4 meses de gestante, eu estava indo com ela para dirigir um culto e uma congregação lá dentro do mato, distante. E quando íamos andando, e eu andando devagar, porque ela estava bem pesada, ai irmãos, veio um moço de lá numa bicicleta, numa carreira tremenda. Veio e esbarrou bem na minha esposa. Ainda quis segurá-la, mas não teve jeito. Ela caiu. O moço foi embora. Foi mais rápido ainda. Para resumir, passada uma semana, baixou a barriga da esposa. E eu tive que a levar para o hospital nas pressas. Quando chegou lá, o médico a examinou e disse, olhe, é uma infecção das maiores. Ela tem que ser operada agora. Uma cirurgia agora. Meus amados irmãos e amigos, naquele dia, eu fiquei naquele hospital. Eu me lembro como que fosse hoje. Eu chorava e dizia, Jesus, porque isto aconteceu? Meia-noite, a enfermeira chegou trazendo na bandeja o embrião, já de 4 meses. Era um homenzinho, estava já perfeito. A cabeça toda amassada. Ela chegou, me entregou numa bandeja e eu chorei. Fui para a casa pastoral, mas ainda tive graça para agradecer. E disse: Jesus, graças te dou por tudo. Recupera a saúde da minha esposa. Passaram-se os tempos, passaram 2 anos, pastor Ildaí. Começamos a orar novamente, pedindo uma criança. E aí o Senhor novamente nos deu uma criança. Mas ficamos felizes, compramos tudo. Tudo com amarelo, bonitinho, preparamos tudo. 9 meses exato, levei a esposa para o hospital. E uma doutora em Cristo, ou por que dizer uma doutora evangélica, deu assistência para minha esposa. E quando eu estava ali andando de uma porta para outra no corredor do hospital Veloso, lá na cidade de Macabal, no estado do Maranhão, estou ali atento, ouvi quando saiu um médico e disse para o povo que estava no corredor do hospital: uma senhora de vida livre acabou de dar luz a uma criança e está oferecendo a criança aí para quem desejar. E eu só pensei: eu não quero, a minha criança deve estar chegando. Estava tão alegre, irmãos. Daqui a pouco a doutora disse assim: sai com a minha criança. Nasceu um menino e eu coloquei o nome de Gilvan. O Gilvan nasceu. Mas quando a doutora de Assis levou a criança para a balança para pesar, eu notei o aspecto dela, que alguma coisa estava errado. Ela me chamou, disse: vem cá, pastor Gilmar. Eu disse: o que foi, irmã? Ela começou a chorar e disse: não é possível. Eu disse: o que aconteceu, irmã? Pode falar. Disse: pastor, não consigo. Disse: fale, porque eu estou preparado para tudo. Ela disse: pastor, o seu filho nasceu com problema de hidrocefalia, ou seja, cabeça d'água. Ai, meu Senhor, quando a doutora de Assis me disse que meu filho tinha nascido com este problema de cabeça d'água, eu mudei de cor, comecei a chorar. Ela disse: pastor, temos que mandar a criança para Goiânia, tem que ser agora. Com menos de 24 horas de nascido, a criança foi levada para Goiânia. Colocaram uma válvula na cabeça da criança, uma válvula importada para drenar aquela água, mas a válvula infeccionou, depois deu choque anafilático. Ah, meus irmãos, voltamos com a criança para o Maranhão, e vejam só, quando a criança tinha idade de 3 meses, tinha a cabeça de uma criança de 3 anos, e eu chorava tanto, a minha esposa chorava. Depois descobrimos que, devido a muita água envolvendo o cérebro, a criança ficou cega. Ela nem mexia com os olhos. Quando tinha que chorar, nem sequer mexia, só caía aquelas lágrimas. As pernas ficaram paralisadas. A criança ficou durinha. Todo dia pegava uma fita métrica e ia medir a cabeça da criança. Amanhecia maior. A febre era tremenda. Olhem aqui para mim. Escute bem. Passado então mais alguns dias, o doutor Antônio Luiz, esposa da irmã de Assis, disse-me: pastor Gilmar, se você me der permissão, eu posso extrair pelo menos líquido da cabeça desta criança e ela vai sofrer menos. E eu disse: o senhor está autorizado. Levamos a criança para o hospital Bom Pastor. Irmãos, o doutor pegou um estojo muito grande e começou a injetar no couro cabeludo daquela criança. Quando ele esperava que ia sair água, começou a sair pus puramente. Doutora de Assis quase cai. Minha esposa não aguentou. O médico mudou de cor e tirou mais de uma bandeja de pus. A cabeça da minha criança, do Gilvan, ficou semelhante a uma bola quando a gente esvazia. Murchou tudo e eu não aguentei. Agora levamos a criança para uma outra sala, com a cabeça envolta em um lençol. E minha esposa chorava muito. Aleluia. E eu disse para ela naquela noite, disse: minha filha, fique aqui, porque eu vou passar a noite conversando com Deus. Saí daquele hospital, fui para a casa pastoral, e no caminho eu ia brigando com Deus, ia dizendo: Senhor, eu não aceito isto. Eu tenho sido fiel ao ministério que me confiaste, eu e a minha companheira. Eu tenho te servido com toda a fidelidade, porque isto eu não aceito. E fui brigando com Deus. Quando abri a casa, a porta da casa, e então entrei lá no nosso quarto, irmãos, eu ia cheio de angústia, queridos, e a ponto de brigar com Deus. Mas quando eu cheguei no quarto, a minha mente mudou, e eu levantei a mão para o céu e disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, e o que eu mais quero na vida é ganhar almas para o teu reino. Naquele momento, eu ouvi literalmente a voz de Deus me dizendo assim: meu filho, eu te amo. Eu não sabia se falava em línguas estranhas, aleluia, e a voz me ardia na alma e dizia: meu filho, eu te amo. Eu quero dizer para vocês que aqueles foram os últimos dias no Nordeste do meu país, a não ser as vezes que vou pregando. De lá o Todo-Poderoso me levantou e vivo pregando na América, na Europa, e tenho visto maravilhas no meu ministério. Tenho visto paralítico andar, Deus opera maravilha. Missões é sacrifício, missões é sacrifício. Quantos nesta noite estão dispostos a entregar-se a Deus sem reserva e dizer: venha o que vier, haja o que houver? Aleluia. Quantos querem fazer esta oração, pode levantar a mão aí agora. É hora de entrega, é hora de entrega, é hora de entrega. Aleluia. Hoje eu tenho um casal de belos filhos, a Kézia e o Kemuel. São lindos, são perfeitos, são formosos. Aleluia. Deus exige um preço nesta noite. E eu quero saber quem é que vai começar a orar e dizer: eu estou disposto, eu estou disposto. Aleluia, 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 aleluia. Acreditado nessas lágrimas, irmão. Eu estou acreditado nessas lágrimas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, eu acredito nessas lágrimas, irmão. Aleluia, aleluia. Pastor João, não aguento mais esta vida de sair para cantar, deixar minha esposa, meus filhos. Eu sei que isso me ensina, mas não aguento mais. Fica firme. Aleluia, 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 aleluia. Clame agora e diga: eu me entrego sem reserva. Enquanto Deus me der saúde e graça, eu anunciarei esta palavra. E se tiver de morrer no púlpito, esta é a minha coroa. Comece a fazer a entrega. Deus só vai dar o derramamento pleno quando houver entrega total. Entrega total. Aleluia. Você quer fazer a entrega nesta noite? Pode ficar com a mão levantada. Eu vou começar a orar. Aleluia. 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 Aqui nesta noite, glória a Deus.
receba Pentecoste! Receba! Receba, 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 receba! Receba Pentecoste nesta noite! Receba! Sejam cheios, ó irmão, ó irmão.